no ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 32 minutos, céu claro com poucas nuvens, a temperatura é de 26 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 10 de agosto de 2016. Fora quem? Governo desiste de recorrer contra a decisão que proíbe repressão a atos políticos em arenas dos Jogos Olímpicos. Riscos para mulheres. Fato raro, segundo a Anvisa, problemas de saúde em decorrência do uso de anticoncepcionais são denunciados em redes sociais. E mais, as curiosidades e os resultados do Brasil nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Rio 2016.
A brasileira Maria Portela foi eliminada da competição de judô de até 70 quilos após fazer um golpe irregular. Ela tentou projetar a rival sem pegar no kimono, que é proibido, foi então desclassificada. A austríaca Bernadette Graf avançou para as oitavas de final. E Thiago Camilo também saiu, foi derrotado no judô, aí na categoria masculina. Ele perdeu para Mediev e acabou sendo desclassificado aí para esse atleta do Azerbaijão, está fora das Olimpíadas. E amanhã de hoje foi difícil para o Brasil. Primeiro medalhista brasileiro nos Jogos do Rio 2016, Felipe Wu, foi eliminado do tiro esportivo, categoria pistola de ar 50 metros. Júlio Almeida também foi desclassificado na mesma competição. No handebol, as brasileiras perderam para a Espanha em jogo bastante disputado, mas elas seguem para a próxima fase após ter obtido duas vitórias. A brasileira Thaís Rochel perdeu na esgrima também hoje de manhã por 15-13 para a russa Aida Shanaeva, campeã olímpica em 2008. E ontem a seleção brasileira de vôlei masculina conquistou a segunda vitória consecutiva, dessa vez contra o Canadá. O placar de 3-1 foi o mesmo da primeira partida contra o México. E a seleção feminina de futebol empatou com a África do Sul e agora enfrenta a Austrália pelas quartas de final no dia 12 aqui no Mineirão. O Mineirão que daqui a pouco recebe jogos. A partir de 1 da tarde tem Argélia e Portugal e às 4 a Alemanha enfrenta Fiji no futebol masculino. O governo desistiu de recorrer contra a decisão que proibia manifestações políticas em arenas dos Jogos Olímpicos do Rio. As informações com Vanessa Bugri.
A liminar da Justiça Federal no Rio de Janeiro, que determina que a União, o Estado do Rio de Janeiro e o Comitê Rio 2016 deixem de reprimir manifestações pacíficas de punho político em locais oficiais durante a realização dos Jogos Olímpicos de 2016, tem gerado repercussões. A decisão foi do juiz substituto João Augusto de Carneiro, da 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro. O Ministério Público Federal argumentou que as três entidades têm adotado adotado a prática de impedir os espectadores dos jogos de exibir cartazes ou usar camisetas com manifestações políticas nas arenas esportivas, como fora Temer, obrigando-os a retirar essas mensagens e, nos piores casos, retirando-os do recinto por agentes da Força Nacional ou Polícia Militar. Na avaliação do professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo e jurista Pedro Serrano, impedir que o público expresse sua opinião política de modo pacífico é inconstitucional.
A legislação que as autoridades fundamentam ou fundamentaram sua decisão de reprimir os manifestantes, ela foi mal interpretada por essas autoridades. Eles interpretaram isoladamente o inciso 10 do artigo 28 da Lei de Olimpíada, e é um truísmo na teoria jurídica se afirmar que os dispositivos jurídicos, as normas jurídicas, não se interpretam isoladamente. Elas se interpretam no contexto do ordenamento jurídico. É a mesma coisa, por exemplo, que um jornalista que vai fazer uma entrevista e destaca uma frase dita pelo entrevistado que distorce o que ele quis dizer. Isso não é admissível. Não é proibir a manifestação política. É proibir manifestações que implicam em xenofobia e racismo, que são manifestações excluídas da proteção constitucional da manifestação de pensamento.
Vale lembrar que, como é uma liminar de primeira instância, ainda cabe recurso a instâncias superiores. Por envolver um tema da Constituição, é possível que o caso venha a ser analisado pelo STF, Supremo Tribunal Federal. O Comitê Rio 2016 divulgou nesta terça-feira que havia recorrido da decisão. Segundo o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o único recurso apresentado foi assinado pela Advocacia Geral da União, que em seguida desistiu de mantê-lo. Com isso, fica mantida a decisão da Justiça Federal, que determinou o fim da repressão às manifestações políticas durante a Olimpíada. Mas alguns especialistas têm apontado que essa situação é idêntica à da Copa do Mundo de 2014, em que uma lei específica para o evento proibia manifestações políticas por parte dos torcedores nos estádios. O texto foi levado ao Supremo Tribunal Federal, que entendeu que a proibição era constitucional. Mas a professora de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Heloísa Machado, explica que essa avaliação é equivocada.
A Lei Geral da Copa e a Lei das Olimpíadas são muito parecidas. No que se refere às limitações do que pode ou do que não pode ser feito durante os jogos, elas são praticamente idênticas. A grande confusão que tem ocorrido nesses últimos dias é de que algumas pessoas dizem que é a lei que proíbe manifestações políticas nos jogos. E não é verdade. Nem a lei da Copa fazia isso e nem a lei das Olimpíadas. E nem poderia fazer, porque afinal de contas nós vivemos num Estado democrático que tem uma Constituição que precisa ser observada.
Na avaliação da professora Heloísa Machado, mesmo que a decisão de autorizar o público de protestar de forma pacífica nos locais dos jogos cause desconforto, conforta a União, Estado do Rio de Janeiro e Comitê Rio 2016, dificilmente alguém vai conseguir derrubar essa liminar.
O argumento jurídico da ação, ele é muito robusto, é muito simples para o direito constitucional que esse tipo de protesto está protegido enquanto um direito fundamental. Não é um caso que a gente chama de ficho, não é um caso em que tem uma grande controvérsia. Em razão do direito ser tão simples, tão óbvio, a chance de sucesso de um recurso por parte do Comitê Olímpico, o Comitê Organizador ou o Comitê Olímpico Brasileiro é muito pequena mesmo. O ideal é que eles se adequem à interpretação do judiciário brasileiro e permitam protestos nos jogos, coibindo apenas aquelas manifestações que sejam discriminatórias ou racistas.
Na avaliação da professora da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Heloísa Machado, as pessoas que tiveram seus bens apreendidos ou então foram retirados dos locais de jogos podem recorrer à justiça para serem ressarcidos. Repórter Vanessa Bugri.
E ontem, por 59 votos a 21, o plenário do Senado aprovou o relatório do senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, sobre na comissão processante do impeachment. Dilma, agora vai a julgamento final pelo plenário do Senado. O resultado foi próximo ao esperado pelo presidente Michelino, pelo presidente interino Michel Temer, que apostava em 60 votos. Agora a Dilma se torna ré pela liberação de créditos suplementares não previsto no orçamento e sem autorização do Congresso. Ela será julgada no Senado e pode ser afastada definitivamente da presidência até o fim do mês. E ainda falando de política, agora política local, a Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei que inclui ato de improbidade administrativa como ilegalidade que pode provocar a demissão de servidor público. A matéria ainda precisa ser votada em segundo turno antes de ser sancionada pelo governador Fernando Pimentel. E 7 propostas que tratam da reforma administrativa do Estado também podem ser votadas em segundo turno na Assembleia. Entre elas, as que tratam da extinção de órgãos como o Detel, a Imprensa Oficial e o IGTEC. O projeto de criação da Empresa Mineira de Comunicação também já está pronto para votação.
Quiz Olímpico.
Entre os 206 países que trazem atletas para as Olimpíadas do Rio, 2 se destacam por estarem entre os 3 menores países do mundo, atrás apenas do Vaticano. Você sabe que países são esses? Opção A, Malta e São Cristóvão e Neves. Opção B, Mônaco e Liechtenstein. Opção C, Malta e Chipre. Opção D, Mônaco e Nauru. A resposta você confere no segundo bloco do Jornal UFMG.
Trânsito.
O trânsito está tranquilo nos principais pontos de Belo Horizonte, nas regiões aí centrais. Agora a região da Pampulha começa a complicar porque há restrição de tráfego aqui, já que daqui a pouquinho começa o jogo, né, no Mineirão. Então as pessoas devem ficar atentas. Todas as avenidas do entorno do Mineirão, Carlos Luz, Avenida C, Coronel Oscar Pascoal e Antônio Abraão Caran, estão interditadas para apenas passagem de torcedores e pessoas com credencial, inclusive moradores da região que precisam desse credenciamento. Quem vier para os jogos, o jogo começa a uma hora, já devia ter se planejado, mas quem estiver vindo para o próximo jogo, a linha 55 é recomendada pela BH Trans, a que faz o trajeto aí até o Mineirão, desde o centro das estações do MOV. Meio-dia e 45, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, a inflação continua subindo e os alimentos ainda são os vilões.
Jornal UFMG.
Eletrônica. Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação com Léo Oliveira.
Sábado às 9 horas da noite.
Eletrônica.
104,5 FM.
A estação é muito bem.
Jornal UFMG.
Meio-dia 45.
Economia.
Preços dos alimentos mais uma vez puxam para cima a inflação do mês de julho, que ficou em 0,52%. Em Belo Horizonte, os preços tiveram aumento acima da média do país, ficando em 1,61%. Mais uma vez, o leite apresentou variação alta, provocando impacto maior até do que o feijão, que ainda figura como um dos vilões da inflação. Para se ter uma ideia, do 0,52% de aumento, quase metade desse aumento dos preços, a culpa é dos alimentos. O acumulado do ano na inflação, no IPCA, já é de 4,96%, lembrando que a meta do governo é de 4,5%.
Justiça.
A Polícia Federal em Minas Gerais deflagrou hoje a sétima fase da Operação Mar de Lama, que investiga fraudes em licitações na cidade de Governador Valadares. Foi constatado um superfaturamento mínimo de R$ 711.655 na dispensa de licitações. Empresas parceiras teriam sido direcionadas para obter essas obras. Após receber o dinheiro da prefeitura, cada empresário dava cerca de 5 a 10% para políticos como pedágio ou contrapartida. Nesse dia de hoje, nesta operação, 3 pessoas foram presas.
Meio ambiente.
A coluna de meio ambiente de hoje traz uma reprise de uma conversa que eu tive com o coordenador do projeto Manuelzão, do UFMG, Marcos Poliano, sobre a proposta de revitalização do Velho Chico.
Marcos Poliano, a imprensa noticiou que o presidente interino Michel Temer prepara um projeto de revitalização de nascentes da bacia do Rio São Francisco, que custaria aí por volta de 10 bilhões de reais. Atenderia estados como Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, que seria aí uma nova fase, né, desse projeto que já está em curso de transposição do Rio São Francisco, está aí já caminhando para a sua conclusão. Professor, o que o senhor acha dessa proposta? Ela vai colaborar para poder manter o Velho Chico vivo?
Bom, boa tarde a todos. Mais uma vez, a gente fica nessa promessa, que desde o início do processo de transposição, existia uma proposta de que seria aplicado um montante significativo também na questão da revitalização, né? A proposta é que para cada R$ 4,00 que fosse feito para transposição, pelo menos um seria aplicado em revitalização. E, na verdade, isso não aconteceu, né? As obras de transposição já consumiram perto de 16, 17 bilhões e a transposição, o dinheiro para fazer o rio ficar vivo não passou de 1 bilhão, né? E aí, quer dizer, é difícil pensar fazer transposição de um rio igual o São Francisco hoje está, né? Só para ter uma ideia, hoje na região do Baixo São Francisco, perto de Petrolina, já quase na foz do rio, nós tínhamos uma vazão anteriormente de 2.200 metros cúbicos por segundo. E hoje essa vazão não passa de 900, né? Sobradinho me parece que está com 30% só da capacidade, que é a maior represa da bacia do São Francisco. Então isso diz uma falência do rio, né? O rio está sofrendo, o rio está penando, né? E é lógico que a gente vê essa promessa como mais uma esperança de que efetivamente o dinheiro chegue para a transposição, para a revitalização do rio, né? Porque sem rio vivo não tem como fazer transposição, não vai ter volume de água suficiente para fazer com que a transposição ocorra com tempo, né? E nós sempre defendemos essa tese. E é importante lembrar também que a gente vê os recursos sendo utilizados na região lá do semiárido, Pernambuco, Ceará e tal, só que é preciso que se diga que mais de 70% da produção de água do São Francisco vem de Minas Gerais, né? Então, se não cuidarmos das bacias mineiras, das bacias que pertencem ao São Francisco, das nascentes, da preservação das áreas de recarga, não tem como pensar em águas do São Francisco, né? Então, é lógico que então nós temos aí mais uma perspectiva de investimentos na transposição, que eu espero que de qualquer jeito, na revitalização, que a gente espera que se cumpra, né? Entendendo que isso é fundamental para que o rio possa sobreviver. O Rio São Francisco hoje é um rio que está, vamos dizer, num estado de falência profunda, né? Eu diria que numa analogia com a medicina, um rio que está em estado de coma e que precisa de muito para poder se reerguer e se revitalizar.
Pois é, professor, o senhor falou aí da questão de Minas Gerais, que um projeto, lógico, ainda não foi lançado, mas no que saiu na imprensa não citava Minas Gerais como um dos beneficiados. Como é que está a situação do rio aqui na nascente, né, nos rios que abastecem o Rio São Francisco?
Nós estamos num período de estiagem agora, que torna a questão mais crítica ainda, né? Então, só para ter uma ideia, o Rio das Velhas, que abastece Belo Horizonte, nós temos um rio com a vazão aqui passando em Belo Horizonte na casa de 10 metros cúbicos por segundo. Quer dizer, é um rio já com bastante diminuição de vazão. E assim estão os rios mineiros da bacia do São Francisco, né? Três Marias, a barragem já está bastante baixa, né? E nós estamos ainda no mês de julho, né? Nós estamos na metade do ano. Então isso diz do sofrimento dos rios de Minas também. Então os rios de Minas têm que ser vistos, têm que ser olhados nessa perspectiva para que possam ser revitalizados e a partir daí possa ter um processo efetivo de revitalização, né?
Professor Márcio Pereira, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Aí que todo mundo fique atento a essas notícias. Uhum. E de certa forma que a gente brigue realmente pelo São Francisco, lembrando mais uma vez que São Francisco nasce em Minas Gerais e precisa ser cuidado, principalmente aqui no estado de Minas Gerais, uma vez que é o maior produtor de água do São Francisco.
Ok, muito obrigado, professor Marcos Pureno, por mais uma participação do senhor aqui na Rádio FMG Educativa. Na próxima quarta-feira, nós voltamos com mais uma coluna de meio ambiente.
Ok, um abraço a todos.
Você acaba de ouvir a reprise da coluna de meio ambiente com o professor Marcos Pureno, que vai ao ar toda quarta-feira aqui no Jornal FMG. Se você quiser ouvir novamente essa coluna ou outras, basta acessar o www.fmg.br/rádio na seção Colunistas do Jornal.
Quiz Olímpico.
Agora a resposta para o nosso quiz olímpico. A pergunta: entre os 206 países que trazem atletas para as Olimpíadas do Rio, dois se destacam por estarem entre os três menores países do mundo, atrás apenas do Vaticano. Você sabe que países são esses? A. Malta e São Cristóvão e Neves. B. Mônaco e Liechtenstein. C. Malta e Chipre. D. Mônaco e Nauru. Acertou? Quem cravou a letra D? Mônaco e Nauru. Com cerca de 38 mil habitantes e 2 quilômetros quadrados, Mônaco é um principado que fica ao sul da França e é considerado o segundo menor país do mundo, atrás apenas do Vaticano. A dinastia dos Grimaldi está no poder por lá há mais de 7 séculos. É um local tão pequeno que não há um campeonato nacional de futebol. O time local, o Mônaco, disputa o campeonato francês e conta com brasileiros no elenco, como o ex-zagueiro atleticano Jemerson. O terceiro lugar da lista de menores países do mundo é de Nauru, uma ilha na Oceania que tem 21 quilômetros quadrados de área. O curioso é que, embora o país seja 10 vezes maior em área que Mônaco, a população é quase 4 vezes menor. São apenas 10 mil habitantes. A capital de Nauru é Yaren. A bandeira é azul, cor que representa o oceano ao redor da ilha, com uma faixa amarela no meio, que remete à linha do Equador, onde o país está localizado. Abaixo dessa faixa amarela, uma estrela de 12 pontas, que simboliza as 12 tribos que compõem o país. Mônaco e Nauru nunca conquistaram medalhas nos Jogos Olímpicos. No Rio, Mônaco tem 3 atletas e Nauru, 2. Agora, meio-dia e 55, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, vamos falar sobre denúncias de mulheres sobre problemas de saúde causados por anticoncepcionais.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa. FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 56.
Saúde.
Apesar de serem raros, problemas causados pelo uso de anticoncepcionais, problemas de saúde, têm ganhado as redes sociais com denúncias de mulheres. A repórter Natália Andrade tem mais informações. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Vinícius. Segundo a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, entre 2011 e 2015, foram notificados 200 casos de reações adversas pelo uso da substância drosperinona, etinilestradiol e gestodreno, presentes nos anticoncepcionais. E desde 2015, a Anvisa informa sobre os riscos de trombose, formação de coágulo sanguíneo nas veias, ligado ao uso das pílulas anticoncepcionais, mas ressalta que os benefícios trazidos pela medicação são maiores que os riscos. A pílula anticoncepcional é usada de modo contínuo por mulheres para evitar gravidez ou para controle de doenças hormonais, como a síndrome dos ovários policísticos. Porém, pode causar riscos à saúde, como enjoos, enxaquecas e até a trombose. É o caso da analista de mídia digital Elisa Carvalho, que utilizou anticoncepcional por 2 anos e teve trombose na perna esquerda causada pelo uso dos anticoncepcionais. Ela afirma que tinha consciência dos riscos, mas não esperava que fosse acontecer, devido à baixa probabilidade. Elisa Carvalho ficou internada por mais de 2 semanas e precisou usar uma bomba que injetava anticoagulantes diretamente nas veias. Segundo a analista de mídias digitais, ela acordou com dor de cabeça e um inchaço muito grande na perna, a ponto de não conseguir se vestir. Mas só percebeu o que estava acontecendo após ser avisada por colegas de trabalho que sua veia havia arrebentado. Ela descreve o período de internação.
Quando eu cheguei no hospital, fui diagnosticada com a trombose. Minha panturrilha já estava bem escura, minhas veias estavam bem inchadas, douradas, e a dor era muito, muito forte. Eu fiquei internada 15 dias com a trombose. Fiz vários exames, fiz aquele ultrassom, né, na perna, e não deu a causa de outra forma. Não teve nada, nada, nada que justificasse, a não ser o anticoncepcional e também fator genético, porque minha avó faleceu com a trombose.
Elisa Carvalho também conta que após desenvolver trombose, inúmeros outros casos de mulheres com o mesmo problema chegaram até ela. De acordo com o professor de medicina da UFMG, João Batista Vieira, os casos de trombose ligados a anticoncepcionais são raros, mas é obrigação do médico alertar a paciente quanto aos riscos. O professor enumera os fatores de risco que podem levar à trombose por uso da pílula.
Trabalhos, por exemplo, mais recentes, como o trabalho do BNG lá na Inglaterra, ele comparou em 10 mil mulheres e 40 mil mulheres a incidência de trombose venosa e tromboembolismo. Mostrou que, de uma forma geral, o risco ele é baixo. Porém, em determinadas situações, ele pode vir a ser expressivo, como as mulheres fumantes ou acima de 35 anos de idade. E o risco maior de trombose ele ocorre com a terceira geração de anticoncepcional de uma forma maior do que com a segunda geração.
De acordo com a Anvisa, antes de iniciar o uso de anticoncepcionais, é necessário que sejam realizados exames clínicos, ginecológicos e uma avaliação oral da paciente para descobrir fatores de riscos, como casos de trombose na família e fumo. A desempregada Natália Souza usa anticoncepcionais há 5 anos e afirma que esses exames não foram solicitados antes do início da medicação. Ela afirma que nunca pensou em largar o anticoncepcional, mas que devido a um problema de saúde está revendo essa posição.
Então, de um tempo para cá, de um ano para cá, eu tive um princípio de AVC, mas por outros problemas meus no sangue. E aí eu estou tendo até consultas agora com a ginecologista que ela está me indicando a usar o DIU, porque o anticoncepcional ele pode estar, não que a causa seja ele, mas que ele possa estar colaborando para que meu sangue tenha problemas, né, no caso, e que eu possa dar outro princípio de AVC de novo. Então, ela está me indicando a colocar o DIU. Aí eu ainda estou vendo essa possibilidade ainda para tentar largar o anticoncepcional.
Ao perceber qualquer reação adversa relacionada ao uso da pílula anticoncepcional, o médico deve ser consultado. Métodos como o uso de diafragma, DIU hormonal ou DIU de cobre também podem ser utilizados como meio contraceptivo. É com você, Vinícius.
Ok, muito obrigado, Natália Andrade, pelas informações.
Rio 2016.
E vamos conferir o que a programação dos Jogos Olímpicos agora para a tarde. Agora, 13h, seleção de rugby masculino do Brasil enfrenta a Argentina. Daqui a pouco, 13h15, tem Brasil no boxe, até 81 quilos, com Michel Borges enfrentando Voj Sep da Croácia. Às 13h30, a dupla Bruno Schmidt e Alisson joga contra Carambulli e Rangieri, da Itália, no vôlei de praia masculino. Às 4h, a ginástica artística masculina tem a final individual com a presença dos brasileiros Arthur Nori e Sérgio Sasaki. 5h30, Bárbara e Ágata pegam Baquerizo e Steiner, da Espanha, no vôlei de praia feminino. Para fechar o dia, a partir das 10 da noite, a seleção brasileira masculina de futebol tenta se redimir dos empates em jogo contra a Dinamarca. 10h35 tem vôlei feminino, Brasil versus Japão. O nadador brasileiro Marcelo Kerigini disputa a final dos 11 metros livres a partir das 11 da noite. E agora é hora de conferir mais uma página da história das Olimpíadas.
Almanac Olímpico.
Até hoje, apenas as grandes guerras mundiais cancelaram as Olimpíadas. Em 1916, os Jogos Olímpicos estavam programados para ocorrer na cidade de Berlim, na Alemanha. Mas devido aos conflitos da Primeira Guerra Mundial, o evento foi cancelado. O início do conflito em 1914 não intimidou os organizadores, que imaginavam ser algo passageiro. Mas devido à sua continuidade, o cancelamento foi inevitável. Em 1920, os Jogos foram realizados em Antuérpia, na Bélgica, para homenagear o povo belga, que sofreu muito durante a guerra. Essa edição dos Jogos marcou a introdução do juramento do atleta e da apresentação da bandeira olímpica. Já em 1940, as Olimpíadas seriam realizadas em Tóquio, no Japão, mas foram canceladas devido às duas guerras sino-japonesa entre China e Japão, que teve início em 1937, e a Segunda Guerra Mundial, que teve início em 1939. Também por conta da Segunda Guerra Mundial, as Olimpíadas de 1944, que seria realizada em Londres, Inglaterra, também foram canceladas.
Quadro de medalhas.
Estados Unidos são os líderes no quadro de medalhas, com 27 no total, sendo 10 de ouro, 8 de prata e 9 de bronze. A China está em segundo lugar, com 17 medalhas, 8 de ouro, 3 de prata e 6 de bronze. Coreia do Sul ultrapassou a Hungria e agora ocupa a terceira posição, com 4 de ouro, 2 de prata e 1 de bronze. O Brasil estava em 14º lugar na manhã de hoje, já caiu para o 15º, com 2 medalhas, 1 de ouro, 1 de prata. Agora 1h05, termina aqui essa edição do Jornal UFMG. As nossas reportagens ficam disponíveis no site www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais, no facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Natália Andrade e Vanessa Bugre, com a apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.